Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Nesta manhã de sábado, nós estamos conversando com Jorge Lemanski, ele que é chefe-geral da Embrapa Trigo. E é sempre um prazer te receber aqui no nosso programa Rumo ao Campo. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes do Rumo ao Campo. Uma satisfação, uma alegria muito grande em dialogarmos com todo o público da Planetário. E veja o título, né, desta rádio, Planetário, né, que remete a toda essa grande dimensão que nós humanos vivemos no planeta Terra.
E o nosso planeta, especialmente o nosso estado, Jorge, passou por uma. Passou, não, ainda estamos vivendo diante de situações bastante difíceis em função das enchentes ocorridas a partir do mês de maio. Houve todo um problema nas lavouras. E a ideia é: o que é que nós podemos fazer a partir de agora?
Bem, nós vivemos, vamos dizer, o último ano, uma excepcionalidade climática, né? Nós tivemos setembro, outubro e novembro, nos registros aí da Embrapa Trigo, nunca houveram 3 meses tão chuvosos quanto esses. Foi 1.550 milímetros que choveram nos 3 meses, quando historicamente, são 550 milímetros nesses 3 meses aqui no sul do Brasil, no caso, região de Passo Fundo, né? E como sequenciados, temos experimentado momentos de déficit hídricos, né? Os nossos verões, as culturas de verão, os últimos 3, 4 anos tiveram bastante perdas, né? E essa outra excepcionalidade climática do El Niño, né? Nos pegando, e agora estamos nesse período de transição entre o neutralidade, né? Entre o El Niño e o Laninha, que deve vir agora a princípio agosto, setembro, né? E outubro, onde teremos uma primavera mais fria, né? E menos chuvosa. Mas a pergunta é, bom, o que fazer efetivamente, o que podemos fazer diante de? E na nossa forma de ver, temos muitas oportunidades de fazermos para mitigarmos os efeitos, seja das estiagens, seja das chuvas, né? E nos adaptarmos a um novo tempo, né? Esses episódios, né, que para alguns cientistas eles são cíclicos, mas esses cíclicos muitas vezes esse ciclo não ocorre na nossa geração, né, Tânia? Podem passar de 80 anos, podem ser de 7, de 17, de 80 ou de mais anos. Mas o relevante é o que podemos fazer aqui e agora diante desses aspectos.
Pois é, Jorge, e aí entra a questão assim que nós vimos muitas reclamações a respeito de tudo isso, principalmente de muita chuva, das terras que foram levadas, das lavouras, né? Os prejuízos que isso trouxeram. O que é que o agricultor, como o agricultor tem que agir daqui para frente?
A grande questão é encontrar viabilidade no seu negócio agrícola. A grande vantagem comparativa do Brasil, e em especial nós aqui no sul do Brasil, é que temos de 10 a 14 horas de luz solar por dia. E isso permite, né, nós sermos efetivamente competitivos, isto é, pegar a luz do sol, bater numa folha verde e transformar isso pela fotossíntese em comida, em alimento, fibra e energia, e fazer disso negócio, fazer dinheiro com isso. E para tal, as ciências agrárias, da própria Embrapa, como um grande termo de referência, estamos aí fechando 50 anos, a Embrapa Trigo, né? Embrapa do Brasil 51, como também o Sistema Nacional de Pesquisa, né? Gerou termos de referência. O que que eu falo de termo de referência, Tânia? Tem uma informação qualificada dos fundamentos clássicos da agricultura, que, exercitados a campo, no limite da orientação ou da recomendação técnica, nos remete à maior probabilidade de êxito e a menor risco de perdas. Então, esse talvez seja o grande papel nosso como empresa pública, Embrapa. As referências tecnológicas para manejo do solo em nossa região. Como são as linhas básicas para fazer o básico bem feito, reduzir o risco e ter maior probabilidade de êxito. Essas referências estão geradas, elas estão disponíveis e temos quadros técnicos qualificados para implementá-lo. O que precisamos é dialogar, bom, como fazê-lo diante do que está posto, né? Então, o que a gente tem? Nós tivemos essa excepcionalidade climática que ainda está persistindo, né? Mas nós temos as práticas agronômicas naturais consolidadas ao largo do tempo. Uma, primeiro, nossos solos têm natureza ácida. Lá na década de 1950, 60, 70, fizemos um grande avanço. É na chamada Operação Tatu de correção da acidez do solo com calcário, certo? Vamos ao caso, nós produzíamos aí 655 quilos de trigo por hectare. Ora, em 2022, passados 50 anos, nós produzimos 3.400 e poucos quilos de trigo, isso é, quintuplicamos a produtividade. Não tenho dúvida nenhuma que uma das questões foi essa correção da acidez do solo. A mesma questão aplica-se à soja, né? Nós produzíamos 20, 30 sacas de soja por hectare. Isso eu estou falando da década de 70, da década de 80. Hoje, colher 100 sacas de soja por hectare, pelo melhoramento genético e pelas práticas agronômicas do manejo eficiente, a gente tem lavouras em número acentuado que o fazem. O mesmo vale para o trigo, o mesmo vale para o milho. Nós produzíamos aí 30, 40, 60 sacas de milho por hectare. Hoje nós chegamos a 150, 200, 250 sacas de milho por hectare, com genética adequada, mais manejo eficiente, né? E tendo produtividades rentáveis. Então, existem as referências técnicas a serem aplicadas. E uma delas, efetivamente, né, onde a Embrapa Trigo tem um acúmulo de conhecimento grande, né, essa parte de manejo e conservação do solo e da água.
O custo da recuperação da fertilidade do solo, você acha que vai ficar em que situação?
Nós estamos, desde 2020, junto com o setor cooperativo, com a Universidade de Passo Fundo, o sistema financeiro, nós estamos discutindo a chamada Operação 365. Ela é um encontro dos técnicos, né, para estabelecer um programa que estimule a melhoria biológica, física e química dos solos agrícolas, visando elevar a sustentabilidade, a estabilidade produtiva da lavoura e maximizar a rentabilidade das propriedades. Ora, toda essa discussão passa por uma qualificação dos técnicos, já são 391 técnicos que receberam treinamento para aplicar o protocolo dessa Operação 365, né, que produz os chamados índices de qualidade de manejo do solo, né? Com este propósito, para o quê? Reduzir o risco e aumentar a probabilidade de êxito pela melhoria das práticas agronômicas levadas a campo, né? Então, respondendo à pergunta, ora, nós temos as ferramentas para fazer o diagnóstico de como está a fertilidade do solo. Neste protocolo, amostra de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20 e de 20 a 40. Daí nós saberemos como está o aspecto dos nutrientes disponíveis para a planta, né? E como está a possibilidade física e química deste solo para o aprofundamento de raízes. Uma raiz mais profunda tem significado menores perdas na ocasião dos veranicos e maior produtividade, tanto nos anos bons de chuva, como também nos anos de déficit. Então, esta prática é dominada, é fazer o diagnóstico e verificar. O outro aspecto que é dominado por todos nós da ciência, né, é a diversificação de culturas, né? Só o monocultivo não leva a eu ter um solo com os fluxos de água e de ar fluindo como mais próximos da natureza, né? Então, esse é um ponto que a diversificação de cultura e a intensificação do uso da terra no outono e no inverno, isto é, termos plantas vivas 365 dias do ano, produzindo fibra, alimento e energia, e sistemas radiculares para estruturar o solo, todas essas práticas são tranquilas, dominadas pela ciência agronômica, dominadas de conhecimento técnico. O que nós temos que encontrar é mecanismos para que isto seja aplicado com mais maestria dentro do campo, né? Eu diria mais artesania, né? Então, o que a gente tem diagnosticado e houve esta apresentação do colega da URGS, o Thales Checker, na Expo Direto Cotrijal, né? Ora, nós temos muito, muito bem acertada a camada de 0 a 10 centímetros nas nossas lavouras. Agora, quando vamos de 10 a 20, de 20 para 40, há um amplo espaço de melhoria que pode ser feito, né? Então, estes aspectos é diagnosticar o que efetivamente nós temos, sob o ponto de vista físico-químico, né? E, efetivamente, nos nossos solos aqui na região do Planalto Médio, Espumoso, Passo Fundo, cara, plantio em contorno é uma prática milenar e de baixíssimo custo e de altíssimo impacto, né? Que segura grande parte das pequenas chuvas até 25 milímetros na linha de semeadura, sem perder semente, sem perder adubo. Ora, se no mato, que tem grande capacidade de infiltração, ainda escorrega água, há enxurrada, na lavoura que não tem essa capacidade de infiltração, boa parte delas tem compactação, então eu tenho que botar o goleiro. Quer dizer, a prática do terraço, né, é uma prática extremamente relevante. Segure a água onde ela cai aqui na nossa região, porque ela vai te ajudar a evitar problemas no entorno da tua lavoura, seja nas estradas, seja nos bueiros, seja nas pontes, seja nos rios, não levará à perda de nutrientes, né? E você terá essa água depositada na tua lavoura na hora que faltar, né? Esta água é que nem água no açúcar, né? A gente bota água embaixo de um pote de açúcar, ela sobe. Na hora que seca em cima, esta água pode voltar e irrigar a tua lavoura. Então, tudo são práticas ao nosso alcance que, aplicadas com a artesania de se fazer agricultura, efetivamente nós reduzimos os riscos das perdas e adotamos, então, práticas mitigadoras e adaptadoras para esses extremos climáticos.
E é interessante colocar, Jorge, então, mais uma vez, a Embrapa, antes de sabermos até mesmo de toda essa situação climática que iríamos enfrentar, a Embrapa já está à frente aí da operação com a operação 365.
É junto com o setor cooperativo, com as universidades, nós levamos isso também já para o Ministério da Agricultura, né? A Banco do Brasil, a Sicredi, ao Banrisul, né? E o governo federal no Plano Safra. A gente quer estabelecer o direito premial, Tânia. O que é o direito premial? A quem adota as boas práticas agronômicas, né? Ele tenha um juro menor. E com isto também, eu digo direito premial, com o tempo nós vamos também, quem adota as boas práticas agronômicas, que está rastreável, posta na plataforma SmartCoop da CCGL, Rede Técnica Cooperativa, onde essas informações são rastreáveis, porque são talhões certificados. Ora, com o tempo, nós teremos também as seguradoras, né? Reduzindo esses prêmios, porque quem tem menor risco não precisa ficar pagando por aqueles que têm maior risco. E assim nós temos um estado de ordem melhor nas informações do agro. Com uma avaliação de custo de produção, com as práticas agronômicas sendo acompanhadas, né? E, evidentemente, né, tendo elementos de tomada de decisão. Então, essa chamada Operação 365, que é um índice de qualidade de manejo do solo, né? Foram 10 cooperativas que inicialmente fizeram essa validação, é muito relevante, né? E permite, então, a gente estabelecer um ranqueamento entre lavouras que são certificadas, talhões, vamos dizer, uma espécie de um cartão com nota 7 é certificado, abaixo de nota 7 ele não é certificado, com nota 8 já é um cartão Platinum, com nota acima de 9 é um cartão, vamos dizer, Black ou o carbono, né? Então, essas práticas foram exercitadas, são 3 anos, agora do quarto ano de trabalho, né? Onde a gente usa 10 variáveis que te dão a intervenção que melhor vai conduzir a adequação das boas práticas agronômicas que podem estar deficientes na propriedade. E esse trabalho, então, vem sendo feito pelas cooperativas, né? Com 391 técnicos já qualificados para tal, e esperamos que isso vá avançando, com vistas a reduzir os riscos e termos maior probabilidade de êxito em nossos negócios da agricultura.
Cabe ressaltar aqui que as cooperativas da nossa região aqui, no caso Cotriel, Cotrijal, tem as outras Cotrijuque, Cotrisul, Cotripau, Cotrizal, Cotrizel, Cotrirosa e Copatrigo, são as cooperativas que já estão engajadas nesse projeto, Jorge.
Perfeito, perfeito. Então, o que que os técnicos vão avaliar talhão, né? A identificação da diversificação, isto é, tem planta viva nos últimos 3 anos, 36 meses, tem planta viva sempre no solo? Quantos meses o solo fica coberto? Segundo, tem gramíneas de verão presentes no, no, nos últimos 3 anos? Tem gramíneas de inverno presentes nos últimos 3 anos? Tem histórico de controle de custo de produção, de renda no inverno também? A semeadura é em contorno, o solo tem compactação ou não? Com que frequência ocorre erosão ou não no solo? A adubação é equilibrada? Tem acidez no solo de 0 a 10, 10 a 20 ou 20 a 40? E a primeira camada, essa estrutura inicial do solo é grumosa até pelo menos 8 centímetros ou não, são 10 indicadores que me dão um ranqueamento. E isso, então, são todos o saber científico clássico da agricultura conservacionista exercitado, foi feito piloto, né, Tânia? E isto sim nos remeterá a colocar o espaço do território gaúcho para o agricultor ter um elemento de tomada de decisão junto com o técnico, a cooperativa terá só num clique. Tem o mapeamento de como estão os seus associados. O Estado terá uma base de informação sólida, certificável, que pode ser avaliado, rastreado, vamos dizer, e o país passa a ter, então, um elemento em que o sistema financeiro poderá sim aplicar o crédito com menor risco. Então, eu ouvia, era o fechamento da Expo Inter ano passado, aí o ministro Fávaro colocou, após nós termos explicado todo esse processo, junto com o presidente Caio Viana da CCGL, com o Giovanni Faé, com o Gilmar Corazza, né, colegas da CCGL e da Embrapa, né, junto com a FECO Agro também, colocando esses aspectos, o que que o ministro disse? Queremos que essa operação 365 não seja apenas uma operação do Estado do Rio Grande do Sul, mas queremos estendê-la para todo o Brasil. Nós não temos dúvida que ela é robusta e nos gerará elementos para aquilo que mais se busca: a sustentabilidade econômica, ambiental e social, que as boas práticas agronômicas que o país sabe fazer, tem conhecimento, nos garantirão longevidade de produções estáveis e cada vez mais crescentes. Nós aqui na Embrapa Trigo temos um experimento de 1976, usando arado, usando grade subsolador, grade niveladora. E temos um experimento desde 1980, 44 anos, em plantio direto, com diversificação de cultura. O que que isso permite? Isso é um patrimônio do país. O que que nos permite dizer: senhor agricultor, senhor investidor do agro, senhor industrial, aplicando essas práticas agronômicas, que há 44 anos vem sendo exercitado, podemos afirmar: é seguro fazer agricultura. E, deste modo, com ajuste da genética, mais manejo eficiente, asseguramos ganhos crescentes de produtividade ao largo do tempo. Isso é um patrimônio que o país tem. Está aqui em Passo Fundo, onde no dia 15, 16 e 17 estaremos sediando, junto com a UPF, né, o núcleo da região sul, a 15ª Reunião Sul-Brasileira da Ciência do Solo. Por quê? Porque a ciência do solo é um patrimônio que o país gerou e que serve de balizamento, né, para que a gente faça a melhor agricultura no espaço territorial em que nós temos.
E aí é interessante a gente colocar a tranquilidade que a Embrapa passa neste momento para o setor agrícola, Jorge, no momento em que mostra a realização de um trabalho há 44 anos. É uma segurança para o nosso agricultor, né?
Seguramente, seguramente, nós temos evidentemente todo um conjunto de variáveis. O que significa rotação de soja com nabo, com trigo, com sorgo, com todas essas culturas nossas, né, com aveia. Todos esses aspectos são avaliados ao largo do tempo e mostra que isto é seguro, né? Então, para nós é muito normal e natural. Sim, tivemos uma excepcionalidade climática que está vigente, porém, nós temos saídas ao nosso alcance. Por quê? Porque na década de 40 e 50, eu me recordo, o relato do meu pai e da minha mãe, né, eles viveram 94 e 95 anos, né, de 1946, onde ali na região noroeste do estado, hoje município de Alegria, as nuvens de gafanhoto dizimaram tudo, né? E tinha o quê? 6 meses sem chuva, não tinha mais água. A única coisa que sobrou para comer eram os tubérculos de batata doce e de mandioca, né? Se viveu isto. Então, quando a gente fala de aspectos cíclicos, do tempo, sim, teremos acumulados. Um acumulado desse, há relatos, aconteceu em 1838, na região de Florianópolis também, né, onde as encostas desceram até o mar, segundo relatos que temos ouvido. Então, virão novamente? Seguramente virão. Vamos usar a inteligência para mitigar esses efeitos, nos adaptando, né? E para isso, então, nós temos as boas práticas agronômicas simples. Primeiro, planta viva os 365 dias do ano, e em especial plantas que remunerem. Existem arranjos de plantas que permitem isto. Fazer dinheiro no outono, no inverno e no verão, seja com grãos, seja com produção de alimentos para os animais, forrageamento. Segundo, plantio em contorno. É uma prática milenar de altíssimo impacto e de baixíssimo custo. Terceiro, segure a água onde ela cai, na sua lavoura. A água é essencial em todos os aspectos da vida. Com essas práticas, com este propósito, nós estaremos, sim, manejando melhora a lavoura, reduzindo os riscos de quebra de safra em anos ruins de chuva e também colhendo os melhores resultados nos anos bons. E convido, efetivamente, para celebrarmos os 50 anos da Embrapa Trigo. Em setembro, vamos ter a Cerealtech, né? E daí a gente volta a conversar, Tânia, né? Porque todos esses aspectos, esse ensaio de 44 anos, a gente vai estar mostrando a segurança que isso passa para o nosso agricultor, né? Porque o nosso papel como empresa pública, gerar as referências técnicas, aplique essas recomendações, essas indicações no campo, que terá maior probabilidade de êxito e terá menores perda e menor risco no exercício da tua atividade profissional no campo.
Jorge, a gente agradece a sua participação. Uma entrevista riquíssima que com certeza prendeu a atenção dos nossos ouvintes, especialmente os ouvintes agricultores. Obrigada pela participação.
Um fraterno abraço a todos, bom final de semana. Vamos tocando em frente.
Jorge Lemanski, chefe-geral da Embrapa Trigo de Passo Fundo, falando aqui no nosso Rumo ao Campo.